no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacina da Pfizer contra a Covid-19 poderá ser aplicada em adolescentes a partir de 12 anos.
Decisão da Anvisa levou em conta comprovação de segurança e eficácia para este público.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O governo federal entrega moradias do programa Casa Verde Amarela ela no Espírito Santo.
E mais, escolas vão passar a incluir a violência doméstica no currículo da educação básica.
O objetivo é conscientizar os estudantes desde cedo sobre o combate a essa prática.
E ainda, combate ao trabalho infantil é tema de entrevista ao vivo no estúdio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O trabalho infantil ainda é realidade em muitos países.
E para lembrar da importância de combater esse tipo de atividade, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado em 12 de junho.
Dados do IBGE revelam que em 2019 ainda havia no Brasil quase 2 milhões de crianças de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil.
Para falar desse assunto, recebemos hoje aqui no estúdio da Voz o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Boa noite, bem-vindo ao programa, secretário.
Boa noite, muito obrigado, uma alegria estar aqui.
Secretária, a data celebrada neste sábado é mundial, certamente para colocar luz sobre esse tema tão sensível que é o trabalho infantil. Aqui no Brasil, como esse tema é tratado? O que caracteriza a situação de trabalho infantil no país?
O Brasil é signatário das grandes convenções e os acordos internacionais da ONU e também a convenção da OIT que disciplina essa matéria. Então, no nosso país, o trabalho infantil ele é proibido para pessoas menores com menos de 16 anos, a não ser a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Ou seja, de 14 a 16 é possível na condição de aprendiz e acima dos 16 anos. Mesmo entre 16 e 18 anos, existem algumas restrições para o trabalho do adolescente. Ele não pode trabalhar em condição insalubre, trabalho noturno, perigoso. Tudo isso vem atender a doutrina da proteção integral, que está na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, como forma de proteção da infância. Então, o Brasil tem, sim, uma das melhores legislações do mundo no que diz respeito ao trabalho, à proteção contra a exploração do trabalho infantil.
Agora, secretário, segundo o IBGE, 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2019, como a gente já mencionou aqui. Qual o perfil desses trabalhadores, dessas crianças e adolescentes?
Mais ou menos 65% deles são meninos negros, que estão trabalhando nos mais diversos ambientes. Quando a gente vai pensar no trabalho doméstico, que é diferente de afazeres domésticos, deixando isso muito bem claro, o trabalho doméstico é você trabalhar fora da sua família, numa situação de exploração, é a criança que vai cuidar de uma outra criança ou vai cuidar de um idoso, aí muda um pouco, aí mais de 90% são meninas, né, e adolescentes. E 45% de todas essas ocupações são em trabalhos considerados perigosos, o que chama muito a nossa atenção dentro da lista TIP. A lista TIP é o trabalho infantil perigoso, né? Ou seja, colocando em risco a saúde, o desenvolvimento e a segurança dessas crianças e adolescentes.
Secretário, na comparação com anos anteriores, essa realidade no Brasil vem melhorando? Ainda tem muito que avançar?
Historicamente, o trabalho infantil vem diminuindo no mundo todo, né? Graças a todo esse trabalho de conscientização, de normatização, de regulamentarização. No Brasil, isso também vem diminuindo, e a gente tem fortalecido o sistema de garantia de direitos para que essa diminuição permaneça, que ela seja consistente, né? Então, por exemplo, em 2016 tinha 2 milhões e 100 mil. Em 2019 já tinha caído para 1 milhão e 800 mil, mais ou menos. Um dado interessante também, que a gente ainda está pesquisando e tentando entender, é que, contrariamente a todas as previsões que diziam que na pandemia aumentaria a exploração do trabalho infantil, no Brasil, pelo menos no que diz respeito às denúncias, né, na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, esse número caiu em 2020. Se você pega a série histórica entre 2012 e 2018, a gente tinha uma média aí de 6.500 denúncias por ano de exploração do trabalho infantil na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100. Em 2020, esse número caiu para 2.300, uma redução de mais de 60%. Nós estamos ainda estudando o nexo causal disso, mas possivelmente esteja relacionado ao auxílio emergencial do governo, né, que deu para as famílias manterem as suas crianças em casa sem ter que utilizar-se da exploração do seu trabalho para aumento da renda.
Secretário, há algumas décadas era comum a gente ver crianças fazendo trabalhos domésticos, até em casas de família, por exemplo, ou até trabalhando em carvoarias e outras atividades perigosas, né? Quais são as piores formas de trabalho infantil hoje no Brasil e também as mais comuns?
Pois é, a gente tem aí 93 tipos de trabalho tipificadas no nosso decreto, na famosa lista TIP, né? Que são o trabalho infantil perigoso. Então a gente tem a exploração sexual, que nos preocupa muito, é uma das piores formas. A gente tem crianças trabalhando em bares, em restaurantes, em motéis, né? E tem também carvoarias. E temos o trabalho infantil doméstico, que é até importante esclarecer para todos aqueles que nos ouvem, que é considerado também uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, mas não tem nada a ver com os afazeres domésticos no âmbito da família. Existe essa confusão. Não, criança tem que trabalhar? Não. Uma coisa é ela ter afazeres domésticos no âmbito da família que vão contribuir ali para que a família seja uma família funcional e que não vão atrapalhar o desempenho escolar dessa criança, por exemplo. Outra coisa é a exploração do trabalho doméstico, que muitas vezes é quase, inclusive, trabalho análogo à escravidão, que é pegar um adolescente, uma criança, fora do ambiente da sua família, para fazer trabalhos domésticos para outras famílias, ou cuidar de um idoso, ou cuidar de outras crianças. Então, é muito diferente. Então, eu diria que hoje no Brasil, o que preocupa muito é o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual de adolescentes.
E tem havido uma mudança de comportamento da população em relação ao trabalho infantil? Qual a importância de leis, campanhas de conscientização nesse sentido?
Tem. A gente acredita que sim, que as novas gerações estão compreendendo mais que infância, pessoal, criança é para estudar, para brincar e para ser protegida. O mundo do trabalho é um mundo do desempenho, é um mundo dos resultados, ele é um mundo adulto. Nós temos estudos que mostram que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, menor vai ser a renda dessa pessoa ao longo de toda a sua vida. As famílias precisam entender isso. Ainda existem alguns mitos, né? De que o trabalho infantil é bom para o desempenho moral da criança, né? Não, é uma infância sadia que vai ser bom para a vida moral dessa criança, para a disciplina dessa criança no futuro. A criança não tem que estar submetida a normas estritas, né? E as normas de desempenho do mundo do trabalho. Então, para isso, nós ampliamos os canais de denúncia. Trabalho infantil, exploração do trabalho infantil deve ser denunciado no Disque 100, na Ouvidoria Nacional, ou para os outros atores aí do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
Secretário, o Brasil assumiu o compromisso na ONU de erradicar o trabalho infantil até 2025. O governo federal está caminhando para cumprir essa meta?
A gente está caminhando, está trabalhando arduamente para isso, com uma série de ações. A gente talvez não consiga cumprir em 2025, né? Mas a gente vai continuar perseguindo esse alvo. Nós temos vários projetos no âmbito do Ministério da Cidadania, por exemplo, Criança Feliz, o Bolsa Família, o BPC, o próprio Auxílio Emergencial. No âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, criamos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, inclusive, quero aproveitar para divulgar, os nossos cursos são livres, gratuitos, totalmente online, para quem quiser fazer no Brasil inteiro, cursos que tratam da defesa de direitos da criança e do adolescente. Inclusive, abriremos segunda-feira 300 vagas de especialização gratuitas, certificadas pela Universidade de Brasília, imperdível, né? Então a gente está disseminando esses conteúdos do Brasil afora. Criamos também um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, o projeto MAPEAR, que mapeia os pontos de exploração sexual nas rodovias federais brasileiras. Existem 470 pontos críticos hoje no Brasil, principalmente em postos de gasolina em áreas urbanas. Enfim, uma série de ações que visam erradicar esse problema da nossa sociedade.
E, secretário, a que sanções ou penas alguém que explore o trabalho infantil ilegalmente pode sofrer?
É, considerando que o trabalho infantil é considerado ilegal, né, quem comete esse tipo de delito é passível de processos judiciais e punições legais. E temos uma discussão jurídica de que isso não é considerado crime ainda no Código Civil, a não ser quando é, de fato, exploração sexual, né, que pode levar a 4 a 10 anos de prisão, e maus tratos. É, mas, certamente, aí nós temos setores que fazem esse tipo de fiscalização, temos o pessoal da Inspeção do Trabalho, Ministério da Economia, o próprio Ministério Público do Trabalho, e certamente as pessoas sofrem sanções legais, aqueles que fazem esse tipo de violação de direito.
Secretário, uma criança que entra no mundo do trabalho de forma equivocada, ela pode correr riscos físicos ou psicológicos?
Sem dúvida. Como eu falei, uma criança, ela não é um pequeno adulto. Ela é uma criança. Então, ela não tem ainda o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, cognitivo para entrar no mundo do trabalho. Ela, por isso, ela acaba sendo explorada porque é uma mão de obra mais barata, né? A criança, ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que ser protegida. A prova disso é que uma criança sofre 6 vezes mais acidentes de trabalho do que um adulto, porque ela não tem justamente o desenvolvimento apropriado para isso, né? Então, tem uma série de sequelas que a exploração do trabalho traz, né, para a vida das crianças e adolescentes, porque elas não estão prontas para esse mundo, o mundo do desempenho e dos resultados financeiros.
Então, só para finalizar, o que o senhor teria a dizer para os pais e para a sociedade em geral sobre essa conscientização? Cada um tem o seu papel nesse combate ao trabalho infantil, né?
Exatamente. Vamos proteger as nossas crianças e adolescentes, vamos semear na infância educação para que elas tenham um futuro melhor, que elas estejam na escola. Quem tem o dever de prover financeiramente para a família são os adultos daquele arranjo familiar e aos atores do que a gente chama SGD, né? Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, por exemplo, professores. Se uma criança sai da escola, tem uma evasão escolar, ela fica 3, 5 dias sem aparecer na escola, o Conselho Tutelar já tem que ser notificado. Vamos atrás dessa criança, porque ela pode estar sendo vítima de exploração do trabalho infantil e o futuro dela certamente vai ser prejudicado. E qualquer sinal de exploração do trabalho infantil, não hesite, disque 100.
Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, nós agradecemos a presença. Muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a violência doméstica nos currículos da educação básica.
Ficou estabelecido que durante uma semana, no mês de março, todas as escolas devem discutir a Lei Maria da Penha e o combate à violência contra a mulher.
O governo pretende incentivar a reflexão dos alunos sobre esse tipo de violência a partir do debate sobre medidas protetivas e meios para denunciar, como explica a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito.
Estamos trabalhando na expansão do projeto Maria da Penha vai à Escola, justamente para oferecer condições para que os educadores possam abordar o tema nas unidades escolares. Os profissionais da educação certamente vão aderir à proposta e unir esforços em favor da vida das nossas mulheres. Nós acreditamos que é por meio da educação que iremos transformar o Brasil num país que verdadeiramente respeita as mulheres.
Ensino à distância nas escolas públicas estaduais e municipais de todo o país vai ganhar um reforço na qualidade da conexão.
Uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União libera mais de 3 bilhões e meio de reais para investimentos em banda larga, tablets e smartphones, por exemplo, para alunos e professores.
O recurso vai permitir a instalação de redes de conexão em escolas públicas de ensinos fundamental e médio para melhorar a qualidade das transmissões das aulas pela internet durante a pandemia. Os 3 bilhões e meio de reais serão repassados em parcela única a estados e municípios em até 30 dias. O dinheiro também poderá ser usado para a compra de notebooks, tablets, celulares e pacotes de dados. A medida vai favorecer estudantes de comunidades indígenas e quilombolas e alunos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Esta semana, numa audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que, além da aquisição de equipamentos, é fundamental garantir conteúdo de qualidade para as tecnologias disponíveis.
É preciso que haja plataformas estruturadas para viabilizar o ensino à distância. além da capacitação dos professores para o uso das tecnologias disponíveis.
De acordo com a lei que garante o acesso à internet, a alunos da rede pública devem ser beneficiados cerca de 1,5 milhão de professores e mais de 18 milhões de alunos. Parte dos recursos liberados vem do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Reportagem Carla Fagundes.
Mais de 400 famílias do Espírito Santo receberam hoje as chaves da casa própria.
O governo federal inaugurou um conjunto residencial na cidade de São Mateus, que vai atender a um total de 1.800 moradores.
O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos imóveis.
A dona de casa, Ana Paula Lourenço, não conseguiu esconder a alegria. Depois de uma espera de 10 anos, ela finalmente vai receber as chaves da casa própria. Um alívio para ela, que está desempregada e paga aluguel.
Todos os meses você pagar um aluguel é muito difícil. Hoje, atualmente, eu me encontro desempregada, né? Só o meu esposo trabalha.
A casa de Ana Paula é uma das 434 de um conjunto residencial entregue nesta sexta-feira em São Mateus, no Espírito Santo. Cada imóvel do residencial solar possui 41 metros quadrados e tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Os imóveis são destinados a famílias com renda de até R$ 1.900 por mês. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica de uma das casas a uma família de beneficiados.
Quem já passou pelo sofrimento de não ter uma casa própria, sabe o quanto vale isso para essas 400 e poucas pessoas que estão recebendo as suas chaves. A todos esses que estão recebendo, pode ter certeza, moradores desse novo conjunto, a vida de vocês vai mudar, vai melhorar, vocês vão produzir mais. Vocês passarão até agora mais paz, mais tranquilidade e mais alegria para criar os seus filhos e os seus netos.
Foram investidos mais de 36 milhões de reais por parte do governo federal para construir o residencial solar de São Mateus, que foi entregue com energia elétrica, água encanada e sistema de aquecimento de água do chuveiro por meio de energia solar. As obras do conjunto habitacional ficaram paradas por 6 anos e foram retomadas cerca de 2 anos atrás. De São Mateus, no Espírito Santo, Ana Luísa, prazer.
Momento Saúde.
Autorizado o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos.
A medida foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após a análise de estudos desenvolvidos pelo laboratório em outros países, que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo.
Até o momento, este é o único imunizante aprovado no país com indicação para menores de 18 anos.
A segurança e eficácia da vacina da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após a realização de testes em outros países. O estudo foi validado no Brasil e agora a bula da vacina passará a indicar a nova faixa etária. Antes, a vacina só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, explica como foi feita a análise.
Para essa aprovação, a Anvisa levou em conta estudos que a Pfizer fez, mostrando que nessas crianças de 12 a 16 anos, o perfil de eficácia se mantém e não há qualquer problema adicional de segurança. Então, nenhuma reação adversa ou nenhuma questão de preocupação existe nos dados que nós avaliamos aqui.
A professora Renata Abreu, de Rio Branco, capital do Acre, comemorou a notícia. Ela tem um filho de 14 anos e espera que ele possa voltar a frequentar a escola com segurança.
É uma notícia não boa, mas excelente, né? Atender essa faixa etária, porque os nossos adolescentes já estão em casa há muito tempo, né? É uma possibilidade deles voltarem para a escola mais cedo. E que com certeza vai avançar na segurança, né? Para nós pais nos sentirmos mais seguros dos nossos filhos sair de casa e voltar à escola, né? Voltar numa situação, digamos, mais normal.
A vacina da Pfizer também foi autorizada para uso a partir dos 12 anos na Europa, Estados Unidos e Canadá. E também já pode ser aplicada em adolescentes do Uruguai e do Chile. Só desse imunizante, o Brasil já tem contratado 200 milhões de doses até o final do ano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o potencial do Programa Nacional de Imunizações Brasileiro nesta sexta-feira, durante a entrega de leitos em um hospital da capital paulista.
As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias, o que faz do nosso programa um orgulho do Brasil e um exemplo para o mundo.
Também nesta sexta-feira, mais 800 mil doses da Coronavac, fabricadas no Brasil pelo Instituto Butantan, foram entregues ao Ministério da Saúde. Em junho, a previsão é de que o laboratório produza ao todo 5 milhões de doses. Já a farmacêutica Pfizer deve entregar ao Ministério 12 milhões de doses. No total, serão mais de 40 milhões de doses de imunizantes este mês. Reportagem Luana Karen.
E hoje o Ministério da Saúde recebeu mais 2 milhões e 700 mil doses da vacina da AstraZeneca.
Vamos agora ao vacinômetro atualizado.
Até agora o Ministério da Saúde distribuiu para todo o país quase 109 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, quase 76 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 52 milhões e 400 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 23 milhões. E 400 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
Esperança para encontrar pessoas desaparecidas.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Brasil fará campanha para a coleta de material genético semana que vem.
Depois de 10 anos, o Brasil vai voltar a assumir um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão responsável pela segurança coletiva internacional.
O país foi reeleito para mandato no biênio 2022-2023.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a eleição demonstra amplo reconhecimento da contribuição brasileira para os temas de paz e segurança internacionais.
Nesta semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, chefiou uma missão brasileira nos Estados Unidos para trocar informações e experiências sobre a internet móvel de banda larga 5G.
A comitiva do Brasil levou a representantes de empresas e do governo norte-americano às oportunidades de negócio que se abrirão no Brasil com a realização do leilão do 5G, previsto para acontecer ainda este ano.
O ministro Fábio Faria fez um balanço dessa missão. Vamos ouvir.
Eu tenho certeza que tanto o Tribunal de Contas, como o Senado Federal, como também vários ministérios aqui representados, saíram daqui com novas perspectivas, com novas possibilidades para que possamos implementar no Brasil. Com certeza que essa viagem foi muito positiva, porque essa questão da rede privativa que queremos implementar no país, nós conseguimos aqui tirar muitas dúvidas que pairavam ainda nas mentes dos auditores, de técnicos, de todos os ministérios.
Guias de turismo do Nordeste já podem se inscrever, a partir de hoje, em curso gratuito sobre atrativos culturais da região.
A qualificação é voltada a profissionais com registro no Cadastur, Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.
Ao todo, serão ofertadas quase 600 vagas distribuídas entre os 9 estados do Nordeste.
De acordo com o edital, entre outros requisitos, o candidato deve demonstrar competências para atender o novo perfil de turistas no cenário pós-pandemia.
As inscrições vão até 21 de junho e os detalhes podem ser encontrados no site do Instituto Federal da Paraíba, no endereço www.ifpb.edu.br.
Responsabilidade social e ambiental.
A Caixa Econômica envia a partir deste sábado para parques florestais do país equipes para identificar as principais necessidades e propor soluções sustentáveis.
É a ação Caixa Mais Brasil, integrada ao programa Caixa Florestas.
Na 100ª edição do Caixa Mais Brasil, 100 grupos de empregados e dirigentes do banco estarão em parques florestais de todo o país. Os grupos vão identificar condições de fornecimento de energia limpa. A ação faz parte do programa Caixa Florestas, que vai destinar 150 milhões de reais por ano para projetos ambientais. Um deles é o plantio de 10 milhões de árvores nos próximos 5 anos para recuperação de espécies nativas ameaçadas de extinção. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destaca a importância do programa.
Isso demonstra a sustentabilidade. O Banco da Habitação passa a ser agora claramente o banco da preservação da natureza que é fundamental para o Brasil.
O programa Caixa Mais Brasil busca incentivar a bancarização, o acesso ao microcrédito e a inclusão social, com redução das taxas de juros, oferta de habitação social e também as pequenas empresas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes, do STF, retira do plenário virtual julgamento sobre suspensão de desocupações e despejos.
Justiça aceita denúncia por uso irregular de verba para combate à Covid no município de Faro, no Pará.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal oferece curso sobre violência no namoro entre adolescentes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, retirou do plenário virtual o julgamento da ação sobre despejo de vulneráveis durante a pandemia.
A análise da ação deve continuar em sessão por videoconferência, que ainda será marcada. Fábio Ruas.
O julgamento é para os ministros avaliarem se mantém ou não a decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 6 meses a desocupação de áreas que foram invadidas até 20 de março do ano passado, antes da pandemia. Ele considerou o risco de contaminação dessas famílias caso sejam desalojadas. Barroso e o ministro Edson Fachin votaram por manter a liminar e os ministros Nunes Marques e Marco Aurélio votaram contra. Com a retirada do plenário virtual, a votação deve ser reiniciada.
A construção do terminal de regaseificação de GNL de São Paulo, na região de Porto de Santos, poderá ser iniciada.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia o começo das obras. Fátima Uchoa.
O projeto prevê a construção de uma estrutura para receber navios que transportam gás natural liquefeito e transformar o insumo novamente em gás para ser distribuído por gasoduto a consumidores de São Paulo. Um desembargador do Tribunal Estadual determinou a interrupção das obras por considerar as licenças ambientais irregulares, mas ao considerar a suspensão da liminar, o ministro Humberto Martins apontou, entre outras razões, que o judiciário desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo e interferiu na execução das políticas públicas do governo. A decisão do presidente do STJ vale até o trânsito em julgado da ação na Justiça Estadual.
Amanhã, 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados. Para marcar a data, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal oferece um curso sobre violência no namoro entre adolescentes.
O curso totalmente virtual é voltado aos professores e tem o objetivo de apresentar aspectos importantes quanto à percepção e acolhimento das situações que envolvam violência nas relações afetivas entre adolescentes.
Não há limite de vagas e, ao final, os participantes terão direito a um certificado de conclusão.
Mais informações no site do Tribunal, tjdft.jus.br.
A Justiça Federal do Pará aceitou denúncia do Ministério Público contra 2 ex-secretários de saúde de Faro, no oeste do estado.
Eles são acusados de usar dinheiro do combate à Covid-19 para contratar ilegalmente uma empresa de segurança privada. Elisabel Ferriche.
Segundo a denúncia, foram usados R$ 175 mil em recursos federais que deveriam ser destinados ao combate à pandemia. Em janeiro deste ano, gestores municipais informaram que o município chegou a ficar sem oxigênio hospitalar e precisou recorrer a doações e empréstimos para conseguir medicamentos para os pacientes. Os 2 acusados vão responder por dispensa indevida de licitação e podem pegar até 5 anos de prisão.
No Amazonas, o Ministério Público Federal quer o aumento de vagas do programa Mais Médicos.
Procuradores entraram com a ação civil pública para que a União preencha as vagas existentes e lance edital para novas contratações. Débora Raposo.
Segundo o Ministério Público Federal, a pandemia da Covid-19 expôs as desigualdades regionais e a falta de médicos na região norte. Os procuradores citaram o estudo da Universidade de São Paulo, que mostra que as 5 capitais com menor número de médicos estão no norte, e Manaus é uma delas. O Amazonas tem os municípios com menor número de médicos por habitantes de todo o país.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
Até segunda-feira e um excelente fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que incentiva clube de futebol a virar empresa. Projeto que limita despejos na pandemia não é consenso, segundo debatedores em sessão temática. CPI da pandemia, cientistas criticam ações do governo e prevêem cenário ainda mais devastador de mortes nos próximos 2 meses. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que incentiva clubes de futebol a virarem empresas. Na prática, a intenção é que os clubes levantem mais recursos, já que nessa condição poderiam, por exemplo, lançar ações no mercado financeiro. A reportagem é de Pedro Pincer.
Pela proposta, os clubes poderão se constituir em sociedades anônimas do futebol, uma estrutura que permitirá a emissão de títulos com a regulação pela Comissão de Valores Mobiliários. Também poderão criar uma sociedade anônima como subsidiária, com os ativos relacionados ao futebol. O objetivo é que os clubes tenham a possibilidade de levantar recursos por meio da emissão de debêntures, de ações ou de investidores. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou o modelo e disse que o projeto traz segurança jurídica. Ele explicou que a proposta não é um salvo-conduto para o clube se encher de dívidas ou deixar de pagar os débitos já existentes.
Aqui ninguém vai dar calote, que fique claro isso. Ninguém vai passar a mão na cabeça de clube. A gente estabeleceu um percentual que é rigoroso. Depois, com o tempo, ele até diminui. Mas que, de qualquer maneira, ele está vinculado à apresentação de um plano de pagamento. É o plano de pagamento que vai dizer se aquilo é viável ou não é.
Para Romário, do PL do Rio de Janeiro, a aprovação do projeto é um marco para o futebol brasileiro.
Nesse momento que, na minha visão, é a transformação do nosso futebol brasileiro. Nós realmente precisávamos de uma lei como essa.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Em audiência na CPI da pandemia, especialistas defenderam o uso de máscaras, já que o número de mortes e casos continuam em alta. Eles também descartaram a eficácia do tratamento precoce e ainda criticaram a falta de ação coordenada pelo Ministério da Saúde. Repórter Érica Christian.
A microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Majerovic, citaram diversos estudos que reafirmam a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento à Covid-19. Reforçaram que esse vírus só é combatido com vacina e destacaram a falta de testes para o uso combinado dos medicamentos do chamado kit Covid, que mistura antibiótico, vitamina e vermífugo. Cláudio Majerovic citou ainda a inexistência de um plano para frear a contaminação e de uma coordenação do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia. Ao destacar as declarações dos dois especialistas de que o uso de máscara só poderá ser flexibilizado após uma redução significativa do número de casos e de mortes, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avisou que um eventual decreto do Ministério da Saúde não vai se sobrepor a uma lei existente.
Qualquer
alteração nesse momento, fora das regras da ciência, não passará. É a ciência que tem que notear e vai notear o momento que nós iremos tirar a nossa máscara do rosto.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, apontou o viés político dos dois especialistas.
Depoimento bom, eu não vou entrar no mérito do depoimento, mas a forma política do tratamento. Eles são literalmente adversários do governo Bolsonaro.
Os dois especialistas condenaram a tese da imunidade de rebanho e a falta de campanhas informativas sobre a doença e a vacinação.
Já a comissão da Covid-19 discutiu os impactos econômicos e sociais da pandemia. O economista Ricardo Paes de Barros criticou a abrangência do auxílio emergencial e defendeu que o foco deveria ser os 11 milhões de brasileiros que ficaram desempregados por causa da crise sanitária. Para o senador Stevenson Valentim, é preciso qualificação profissional para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o governo federal, 66 milhões de pessoas receberam diretamente o auxílio emergencial. Mas para o economista Ricardo Paes de Barros, o foco deveria ser as 11 milhões de pessoas que perderam o emprego durante a pandemia.
O auxílio emergencial é um programa cego. Ele, obviamente, não vai funcionar porque ele chega em 66 milhões de pessoas. 11 milhões não é igual a 60 milhões. E eu preciso saber quem são esses 11 milhões e dar uma atendimento fantástico para eles.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que é preciso qualificar os trabalhadores para facilitar a reinserção no mercado de trabalho.
Mas que emprego seria esse para uma população que não vai para a escola, que está no nível de evasão altíssimo? Que emprego é esse que a gente está falando de uma sociedade tão tecnológica, tão evoluída?
Segundo o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, os efeitos negativos da pandemia foram sentidos principalmente na renda do trabalhador, que chegou a cair 11%. No entanto, Nery argumentou que o auxílio emergencial contribuiu para a diminuição da taxa da pobreza em um primeiro momento, mas não de forma sustentável.
Uma proposta que suspende ações de despejo durante a pandemia está em debate no Senado. A medida, que valeria para ações ajuizadas após o dia 20 de março do ano passado, início da pandemia, não tem consenso entre os senadores. Hoje, durante sessão temática, o assunto também gerou polêmica entre os debatedores. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta aguarda votação no plenário do Senado. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Representantes dos Ministérios da Agricultura e da Economia, de produtores rurais, advogados e locadores, manifestaram preocupação em relação à insegurança jurídica e incentivos a invasões e inadimplência que poderiam vir com a proposta. Paulo Sérgio Aguiar, da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, disse que a iniciativa poderia ter um efeito contrário.
Desestabilizar negócios que, no final, gerará mais desemprego. Ou seja, ao invés de protegermos pessoas vulneráveis, poderemos estar criando mais vulneráveis para o Estado tutelar.
Já representantes da Igreja Católica, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Conselho Nacional de Direitos Humanos ressaltaram que a medida seria excepcional. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou ainda que a suspensão de despejos se aplicaria somente a contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais.
A turma está comemorando que vão invadir mais coisa ou vão ocupar o que for. Está errado, está todo mundo errado. Ou é fake news para eles ou é fake news para nós. Porque não vai haver proteção a este processo. Se acontecer uma ocupação hoje, ontem, anteontem, ela não está protegida por essa lei.
De acordo com o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, o locatário ainda teria que demonstrar a incapacidade de pagamento em razão de medidas de enfrentamento da pandemia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Hoje eu saio de férias e por 15 dias vocês ficam na companhia do nosso amigo super competente, Alexandre Campos. Boa noite e até a volta.
Minuto do TCU.
O TCU realizou auditoria nas 334 unidades de conservação federais
existentes nos biomas terrestres e marinhos brasileiros. De acordo com a auditoria, o Brasil atingiu a marca de 18% de proteção de áreas terrestres e 26% de áreas marinhas. Apesar dos avanços, o TCU também identificou lacunas, como a falta de estratégia nacional e a escassez de recursos humanos nos órgãos que gerenciam as unidades de conservação. O trabalho foi feito de forma coordenada entre o TCU e 8 tribunais de contas estaduais da Amazônia. Na sessão plenária do dia 9 de junho, o TCU determinou ao Ministério do Meio Ambiente que realize em 180 dias a avaliação do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ aprova projeto que permite que pais eduquem filhos em casa.
Comissão Geral debate voto impresso e disseminação de notícias falsas.
Política voltada à oncologia pediátrica é votada por comissão.
Boa noite. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. O objetivo é garantir atendimento integral desde o diagnóstico a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos com câncer. A repórter Paula Bittar fala mais sobre a proposta.
De acordo com o texto, a política deverá abranger tanto o SUS quanto a saúde suplementar, que são os planos de saúde. O relator, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, enfatizou que a detecção do câncer é mais difícil, especialmente entre crianças, pois não costuma existir indícios típicos como fumo, obesidade e estresse. E os sintomas muitas vezes são confundidos com os de moléstias comuns na infância, como hematomas, inchaços, febre e dor inespecífica. Segundo Jordi, esse é um dos motivos porque é importante ter uma política específica.
Vamos estar traçando diretrizes diferentes para cuidar do câncer infantil, porque hoje as políticas que são adotadas para cuidar das crianças com câncer são as mesmas que são feitas para os adultos.
O projeto aprovado prevê, entre as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, o tratamento universal e integral às crianças e aos adolescentes, priorizando o diagnóstico precoce e o acesso a centros habilitados e a casas de apoio. A política deverá incluir medidas para estimular a implantação de planos estaduais de atenção em oncologia pediátrica e a formação de centros regionais integrados à rede local de atenção à saúde para diagnóstico precoce de câncer infantil no SUS. Os centros atuais de atendimento em oncologia pediátrica deverão ser atualizados. A proposta também prevê uma série de ações para o aprimoramento dos sistemas de vigilância e notificação do câncer infantil e cria um conselho consultivo formado por representantes da sociedade civil, do governo e dos médicos para avaliar e propor melhorias nas políticas públicas na área de oncologia pediátrica. O projeto pode seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, responsabiliza o governo federal por quase 500.000 de pessoas mortas, vítimas da Covid-19. Para o deputado, a falta de coordenação nacional no combate à pandemia prolonga a crise sanitária e impede que vidas sejam salvas.
Helder Salomão afirma que há omissões do governo Jair Bolsonaro que podem ser caracterizadas como prática genocida. Ele lembra que boa parte dos esforços realizados para contornar a perda de vidas, a falta de vacinas e o desemprego está sendo conduzida pela Câmara e não pelo Executivo.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, faz um alerta sobre a pequena quantidade de vacinas contra a Covid-19 que foram disponibilizadas para a população brasileira. A deputada lamenta ver parte da população passando fome ou com dificuldades para comprar alimentos, enquanto os exportadores comemoram o aumento do Produto Interno Bruto, o PIB.
Professora Rosa Neide pede uma reflexão sobre a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, na visão dela, continua a priorizar a morte em detrimento da vida. A deputada critica a decisão de Bolsonaro de divulgar dados incorretos sobre o número de perdas pela Covid-19.
eleições.
A Câmara realizou comissão geral para discutir o voto impresso, a disseminação de notícias falsas e mudanças no sistema eleitoral. Ouça os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse no plenário da Câmara que a adoção do voto impresso pode trazer problemas como a quebra do sigilo do voto e o aumento da possibilidade de fraudes, mas salientou que se o Congresso decidir por essa alternativa, a medida será cumprida pela Justiça Eleitoral. Barroso participou de comissão geral que tratou do voto impresso, da disseminação de fake news e de mudanças no sistema eleitoral. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, declarou que essas eram questões relevantes e urgentes, sobre as quais o Congresso precisava fazer uma reflexão. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que aquela não era uma discussão política, mas um debate público para o aprimoramento das instituições. Ele afirmou que o processo eleitoral brasileiro é seguro, transparente e auditável e lembrou que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996 não houve registros de fraudes.
Muitas vezes os senhores terão ouvido que houve ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, como tem ataques à NASA, ao FBI, e ninguém está imune a ataques. Porém, ainda que consigam derrubar o sistema, o que nunca aconteceu, não há como comprometer o resultado das eleições, porque as urnas jamais estão integradas a esse sistema. Portanto, não há risco de hackeamento do resultado das urnas.
Muitos parlamentares favoráveis ao voto impresso argumentaram que ele facilita a auditagem das urnas, trazendo mais confiabilidade ao sistema. O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, presidente da comissão especial que examina uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema, defendeu esse ponto de vista.
Hoje, o eleitor brasileiro, com toda a boa fé no sistema que foi desenvolvido, ele tem que ter fé no software. Ele tem que acreditar que o que ele digitou foi gravado e é o que vai depois ser totalizado no boletim de urna. Tem que haver esta confiança. Ele não pode olhar e conferir se foi registrado conforme a escolha dele.
Durante sua exposição, o ministro Luiz Roberto Barroso detalhou o passo a passo da auditagem das urnas eletrônicas, desde o teste público que é feito com os equipamentos antes das eleições.
Nós temos cerca de 10 itens de auditoria, todos abertos à fiscalização dos partidos. Esse é um ponto muito importante, porque há uma percepção de que as urnas não são auditáveis, elas são auditáveis muitas vezes.
Parlamentares contrários à adoção do voto impresso, como a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destacaram que não é o papel que garante uma boa auditagem das urnas.
Por que tornar vulnerável, com mudanças desnecessárias, um sistema reconhecido internacionalmente, que funciona tão bem e foi tão bem recepcionado pelo povo brasileiro? Por que expor o sigilo do voto, a segurança eleitoral?
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral apontou como vantagem das urnas eletrônicas a eliminação da intervenção humana na votação e na apuração das eleições, que sempre foi a causa das fraudes. Ele relacionou alguns problemas na adoção do voto impresso, como o custo para mudar o sistema, estimado em R$2 bilhões, além de possíveis dificuldades no transporte e armazenamento do material em papel. Luiz Roberto Barroso afirmou, no entanto, que a decisão é política e que se o Congresso Nacional aprovar e o Supremo Tribunal Federal validar, o voto impresso será implantado. O presidente do TSE também se posicionou contrariamente à disseminação de notícias falsas, se mostrou preocupado com os ataques às instituições e classificou a comissão parlamentar mista que examinou o assunto como serviço de utilidade pública. A relatora da CPI, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que aperfeiçoar o combate às fake news é indispensável para enfrentar as próximas eleições.
Não se pode falar em eleições livres, eleições com lisura, com um processo de fake news sendo comandante desse período de debate eleitoral. Isso permite a fraude eleitoral, a formação de consciência incorreta.
A Comissão Geral também discutiu outra proposta de emenda à Constituição que trata de temas sobre reforma eleitoral. Relatora do grupo de trabalho que debate a mudança na legislação, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, opinou sobre a lei atual.
Nós temos uma legislação eleitoral extremamente barulhenta, esparsa, desorganizada, desarticulada, que promove insegurança jurídica, promove judicialização. Nós temos as eleições mais judicializadas do mundo.
Itens como a cláusula de barreira, o fim das coligações partidárias para eleições proporcionais e o grande número de candidatos às eleições foram colocados em discussão. Também foi dada ênfase à participação feminina, como destacou a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora da proposta de emenda à Constituição.
O objetivo desse momento nessa PEC é criar um estímulo para se garantir um equilíbrio e fazer justiça a todos esses anos que as mulheres foram tratadas de forma diferente. Porque hoje nós temos os mesmos direitos, nós de fato somos tratadas iguais aos homens, mas é importante corrigir uma distorção da sociedade.
Durante a comissão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso sugeriu que sejam reservados 20% das vagas nos legislativos para as mulheres. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral convidou todos os deputados envolvidos nas discussões sobre voto impresso, fake news e reforma eleitoral para uma série de encontros no TSE. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reprova o debate na Câmara dos Deputados sobre mais uma reforma política. O deputado é contra a discussão de novas regras eleitorais sem que o Congresso Nacional implemente as últimas alterações aprovadas em 2017.
Pompeu de Matos lembra que o fim das coligações entre partidos políticos valeu para as eleições municipais de 2020, mas não foram aplicadas nas eleições para deputados federais e estaduais. O parlamentar avalia que uma das propostas apresentadas, a disputa por distritos, é um desmonte da democracia.
Já Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, defende a adoção do voto majoritário nas eleições para deputados estaduais e federais. Segundo ele, o sistema atual de voto proporcional não reflete a vontade popular.
Leonardo Gadelha defende a implementação do voto majoritário, o chamado distritão, como ponte para estabelecer a médio prazo o voto distrital. O deputado explica que isso irá permitir que os candidatos sejam eleitos a partir da criação de distritos eleitorais, elegendo representantes de diversas partes dos estados.
Coronel Tadeu, do PSL, protesta contra o governador de São Paulo, João Dória, que, na visão do deputado, tem adotado comportamento diferente daquele que costumava defender. O parlamentar se refere às imagens que mostram João Dória tomando banho de sol sem máscara num hotel do Rio de Janeiro.
Coronel Tadeu lamenta que o governador imponha restrições aos paulistas, embora não seja capaz de obedecê-las. O parlamentar considera algumas das medidas adotadas pelo governo paulista, como o lockdown e a redução do horário de comércio, como desnecessárias, pois têm prejudicado comerciantes e trabalhadores.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica o Ministério da Agricultura pela liberação de mais 64 agrotóxicos. Ele ressalta que, com a nova autorização, o governo Bolsonaro já permitiu o registro, no total, de 1.330 marcas de defensivos agrícolas, muitos dos quais, de acordo com o deputado, são proibidos em diversas nações.
Frei Anastácio Ribeiro também critica o governo federal pelo corte de recursos que levará à desativação, em agosto, do supercomputador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O congressista lembra que o equipamento, batizado de Tupã, é usado para a previsão do tempo e para o monitoramento de estiagens no país.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a privatização da Eletrobras. Para ela, a proposta estimula investimentos em termoelétricas, que são fontes de poluição e têm altos custos.
Érica Cocai cita como exemplo as térmicas de Pecém 1 e 2 no Ceará, onde o consumo de água é semelhante ao de uma cidade de 600 habitantes.
Segundo Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a política de desestatização do governo federal enfraquece o Estado brasileiro e prejudica a economia. De acordo com a análise da deputada, se forem privatizadas empresas como a Caixa Econômica, Correios e Eletrobras, a função social e o interesse público serão abandonados.
Benedita da Silva também reclama da gestão federal na área ambiental. Na visão da parlamentar, o governo é omisso no combate ao garimpo ilegal, no desmatamento e às invasões de terras indígenas e quilombolas.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, reprova a reforma administrativa, alegando que ela permite a inserção do setor privado em serviços tipicamente de Estado, como a saúde e a educação. De acordo com a deputada, a medida abre espaço para ocupar todo o serviço público com apadrinhados políticos.
Alice Portugal ressalta que a proposta, além de prejudicar os servidores atuais, desencoraja os jovens a tentarem o concurso público. Para ela, se o projeto for aprovado, será o fim do serviço público gratuito.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também é contrária à reforma administrativa. A deputada alega que a proposta é inconstitucional e fere os direitos dos servidores públicos, além de permitir a entrada da iniciativa privada em ações tipicamente de Estado.
Lídice da Mata destaca ainda que a proposta dá mais poder ao presidente da República para extinguir cargos efetivos e, principalmente, promover o aumento de funções de confiança para colocar seus apadrinhados no serviço público.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, afirma que a proposta de reforma administrativa, em vez de dar mais eficiência ao serviço público brasileiro, tem por objetivo atacar os direitos dos atuais servidores e reduzir o poder de atuação do Estado em áreas estratégicas, como a fiscalização ambiental.
Camilo Capiberibe considera que a reforma administrativa não deveria ser tratada como prioridade no momento em que o país enfrenta uma pandemia, que já matou mais de 450 mil pessoas. Membro da comissão especial criada para debater o assunto, o congressista promete lutar pela rejeição da proposta.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que permite que pais eduquem seus filhos em casa. A prática conhecida como homeschooling, em inglês, será analisado agora pelo plenário da Câmara. Ouça mais com a repórter Paula Bittar.
A proposta modifica o Código Penal para deixar claro que a pena prevista para o crime de abandono intelectual, de detenção de 15 dias a um mês ou multa a quem deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, não se aplica a pais ou responsáveis que ofertarem a modalidade de educação domiciliar. A relatora da proposta, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, defendeu que a prática do homeschooling nada tem a ver com o abandono intelectual. Ela também lembrou que uma proposta do Executivo regulamenta a educação domiciliar. Esse projeto está sob relatoria da deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Inicialmente, o texto aprovado pela CCJ tramitava em conjunto a regulamentação da modalidade de ensino, mas depois de requerimento da presidente da comissão, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, uma das autoras do projeto que descriminaliza o homeschooling, ele foi desanexado e, portanto, enviado diretamente para a CCJ. Deputados da oposição consideraram o fato uma manobra da presidente para acelerar a aprovação do texto. A reunião que resultou na aprovação da proposta foi marcada por embate e obstrução promovida pelos partidos de oposição. O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, disse que a proposta abre espaço para que haja mais abandono intelectual.
Nós vamos, na verdade, promover um liberô geral. Nós vamos ter que o Conselho Tutelar ir de casa em casa para saber se a criança que não está indo à escola ou não está tendo acesso é porque está fazendo homeschooling ou porque está sendo abandonado.
A deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, por outro lado, defendeu que o objetivo do projeto é garantir escolha às famílias.
O que a gente quer é o respeito às famílias e ao direito de escolha das famílias. É óbvio que a esquerda vai ser contra, porque eles não querem que isso seja aprovado, porque senão vai ser uma alternativa à mentalidade esquerdista imperante no sistema de ensino brasileiro. A gente sabe que a esquerda dominou, infelizmente, né, por meio da Revolução Cultural, dominaram essa questão do ensino, né, nas escolas e nas universidades.
Já para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o objetivo da proposta é outro.
Não nos enganam! Vocês querem fazer o que a Carolina Detone deixou claro aqui. Claro aqui. Querem ter o direito de ensinar para os filhos que a Terra é plana, só pode ser isso. Porque ela disse que não pode ir para a escola doutrinadora marxista. É gente que nem vocês, que não acreditam na ciência. Vocês querem que a partir disso se possa ter esse tipo de educação sem nenhum tipo de regulamentação.
A deputada Bia Kicis falou em evitar a perseguição aos pais.
Estamos com isso garantindo aos pais que, zelosos que são, que optam por cuidar da educação dos seus filhos em casa, para que eles possam finalmente respirar aliviados que agora não serão mais perseguidos. Se o Congresso seguirá com o seu mistério de fazer uma boa regulamentação que atenda às necessidades da família, do Estado de fiscalização e a preocupação daqueles que temem, né, que possa haver algum tipo de desídia, né, por parte dos pais em relação à educação dos filhos.
O projeto que permite que pais eduquem seus filhos em casa, o chamado homeschooling, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.